Panorama Agrícola para 15 de março de 2017, quarta-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Quarta-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 15 de março para você, nosso amigo ouvinte. O ditado de hoje é: enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Na dica do programa, cebola e alho, confira. Na entrevista, queijo artesanal serrano. Investimentos para melhorar a qualidade do produto. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas no aplicativo Epagre Mob.
Dica do dia.
Alho e cebola funcionam também para uma boa noite de descanso. No caso do alho, amasse dois dentes e deixe-os de molho em um copo de água durante 6 horas. Coe e tome uma xícara uma hora antes de deitar. No caso da cebola, tome uma xícara de caldo morno de cebola cozida uma hora antes de ir dormir.
É hora das notícias.
A EPAGRE lançou recentemente em Caçador o livro Reguladores de Crescimento para Frutíferas de Clima Temperado, que fala sobre substâncias usadas em pomares para controlar, entre outras coisas, a frutificação, a floração, o crescimento e a maturação e conservação dos frutos. A obra traz informações produzidas em 30 anos de pesquisa pela empresa no desenvolvimento e na adaptação do uso dessas substâncias às condições climáticas do sul do Brasil, em especial as de Santa Catarina. Reguladores de Crescimento para Frutíferas de Clima Temperado é o primeiro livro sobre este tema no país. A obra foi escrita de forma objetiva para auxiliar técnicos e fruticultores no uso dos produtos disponíveis no mercado. Os autores são pesquisadores da EPAGRE, José Luiz Petri, Gabriel Berenhauser Leite, André Amarildo Cesarino e Marcelo Couto, e um pesquisador da Embrapa, Fernando José Raverotti. O maior benefício do uso dos reguladores de crescimento é o aumento da produtividade. Essas substâncias auxiliam também na melhoria da qualidade da fruta e na estabilidade da produção. O livro tem 141 páginas e está sendo vendido a R$ 20,00 pelo e-mail DEMC, Departamento Estadual de Marketing e Comunicação, @epagre.sc.gov.br ou nas estações experimentais da EPAGRE em Caçador e São Joaquim. Está tendo início agora no mês de março a elaboração do Programa Nacional de Solos do Brasil, elaborado pela Embrapa. O Programa de Solos vai mapear o território brasileiro e gerar dados com diferentes graus de detalhamento para subsidiar políticas públicas, auxiliar na gestão de territórios, embasar a agricultura de precisão e apoiar decisões de concessão do crédito agrícola, entre muitas outras aplicações. Orçado em até R$ 3 bilhões, o Programa Nacional de Solos deve gerar ganhos de R$ 40 bilhões ao Brasil dentro de uma década. O objetivo do trabalho é fazer o mapeamento do solo de norte a sul do Brasil num período de 10 a 30 anos, em escalas que tornem viáveis a correta tomada de decisão e estabelecimento de políticas públicas nos níveis do município, do estado e do país. O Brasil paga um preço alto por não conhecer direito o seu solo. Falta de água no campo e em grandes cidades, intensos processos erosivos do solo, que agravam enchentes e provocam desperdício de insumos agropecuários, entre várias outras consequências. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 140 milhões de hectares de terras brasileiras estão degradadas, o que corresponde a 16,5% do território nacional. Terras degradadas fazem com que populações sejam forçadas a tentar produzir em terras marginais, que não estão aptas para lavouras ou pastagens, ou avancem em direção a terras mais frágeis, casos da Amazônia e do Pantanal, multiplicando a degradação. A implantação desse Programa Nacional de Solos no Brasil pela Embrapa deve proporcionar ganhos na produtividade, na economia de insumos e auxiliar na sustentabilidade do sistema agrícola.
Confira a entrevista de hoje.
A qualidade do queijo artesanal serrano, legislação, mercado e denominação de origem, indicação geográfica, são assuntos da entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola. A jornalista Gisele Dias conversou com o pesquisador da Ipagre em Lages, Ulisses Córdova.
Até hoje, a Ipagre assinou 3 convênios com o Ministério da Agricultura, sendo que o primeiro foi, na verdade, um de reconhecimento, identificação e caracterização do produto. O segundo convênio, que ainda está em vigência também, era com o objetivo de obter uma indicação geográfica do queijo serrano. E esse último convênio, que é o mais expressivo em termos de recursos, no valor de R$1 milhão, tem a grande finalidade de trabalhar a melhoria da qualidade do queijo serrano. Isso envolve capacitação de produtores, assistência técnica e também a pesquisa para identificar a qualidade do queijo, da água e do leite. E também é uma parte muito grande de acompanhamento e monitoramento da produção do queijo serrano nas novas queixarias que foram construídas.
Ulisses, e a respeito da indicação geográfica para o queijo serrano, em que pé anda a obtenção desse título?
A indicação geográfica do queijo serrano, que é na modalidade de denominação de origem, que é a primeira nessa modalidade no Brasil para queijos, está sendo finalizada esse ano. A grande parte dos documentos já estão prontos, como regulamento de uso, selo ou representação gráfica. Com delimitação da área, já foi realizada pelo CIRAM, que era uma parte trabalhosa, difícil. Está pronta, basta a publicação. Foi fundada uma federação de associações de produtores para encaminhar a indicação geográfica, já que o INPI, que é quem concede a indicação geográfica no Brasil, exige que seja uma instituição com abrangência em todo o território, que é o território da Serra Catarinense e Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul, mas está num processo bem adiantado. Basta finalizar o dossiê, que nós temos um prazo no máximo até julho para finalizar e para entregar o dossiê ao INPI aqui, provavelmente num evento aqui em Lages.
No ano passado, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina editou lei que regulamenta a comercialização do queijo serrano. Fala um pouquinho para nós dessa lei e das expectativas de mercado.
A importância dessa lei é porque é o primeiro documento oficial do governo do Estado de Santa Catarina reconhecendo a existência do queijo serrano e que dispõe sobre a produção e comercialização do queijo artesanal serrano. Essa lei vem dar amparo legal a toda a produção, que é muito grande aqui no Planalto Catarinense. Hoje se estima que pelo menos 2 mil produtores comercializam queijo serrano. Então, assim, essa lei é um marco em termos do para o projeto e para o produto e para os produtores, porque ela está sendo regulamentada e, a partir disso, vai ser permitido a comercialização. Ou seja, o queijo serrano passa a existir de direito no estado de Santa Catarina. Era um dos poucos estados que tem queijo artesanal produzido em grande quantidade e que não tinha nenhuma legislação. Agora tem, essa lei já está assinada e a regulamentação está praticamente pronta, está nos detalhes finais. E, a partir disso, possibilitará um grande avanço na comercialização. Principalmente porque, pelo acordo que está sendo feito hoje entre os 3 estados, os 4 estados do extremo sul do Brasil, incluindo o Mato Grosso do Sul, que vai permitir a comercialização entre eles em termos de equivalência de inspeção estadual.
Essa entrevista aqui no Panorama Agrícola do pesquisador Ulisses Córdova, um dos coordenadores do projeto Queijo Artesanal Serrano. Ele foi entrevistado pela jornalista Gisele Dias.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.